O debate hoje é especial. Estamos recebendo aqui nos estúdios os 5 conselheiros tutelares que, a partir de agora, fazem uma breve apresentação para a comunidade. 2 deles que já estavam como conselheiros, a comunidade reelegeu, né, a Flávia Bianchi e o Valmor Conte. O Ricardo, a Elaine e a Márcia estão iniciando a sua trajetória. Então, eu vou começar com os reeleitos. Flávia Bianchi está conosco aqui à esquerda. Flávia, e uma rotina de conselheiros que eu acho que deve ser puxada, mas enfim, para quem trabalha com criança e adolescente, sempre um desafio, né, Flávia? Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes. Sim, é um desafio, mas a gente tem uma característica, né, na nossa cidade, eu acho que é bem importante isso, que a gente tem um suporte, vamos dizer assim, essa reeleição, né, do minha e do Valmor, contribui, a gente entende que contribui para que os novos conselheiros que chegam tenham segurança também para dar andamento ao trabalho, né? Foi assim conosco quando a gente foi candidato e se elegeu na primeira, na outra gestão, né? Na última gestão, e a gente passou agora por esse processo de reeleição. Então, acho que é bem importante, não é uma continuidade, tem um sangue novo, tem pessoas que vêm com novas ideias, né? E elas se agregam a um trabalho que já tem um histórico, que já vem com a sua história desenhada, e a gente vai sempre aperfeiçoando, até porque as pessoas estão em constante evolução. Eu acho que é bem esse o nosso papel, né? De dar esta continuidade, nós não prejudicamos o andamento do trabalho e nós vamos nos adequando às novas realidades. E isso a gente consegue com os novos colegas que estão se juntando a nós.
Perfeito. Flávia, um pouquinho da tua trajetória, então.
Eu sou de formação, eu sou formada em exatas, né? Casada, 2 filhos, tive o mandato do conselho tutelar anterior, então foram já 4 anos de conselheira tutelar, me reelegi para esse segundo mandato.
Perfeito. Junto contigo, o Valmor se elegeu, né? O Valmor Conte se reelegeu, o Valmor e a comunidade deu um voto de confiança, né? Para ti, para Flávia, acho que é motivo também de satisfação por causa disso, Valmor. Bom dia.
Bom dia, De Luca, bom dia, ouvintes. Realmente, falando um pouco de mim, de minha pessoa, Valmor, quando sou bem conhecido da comunidade, em vista de vários outros trabalhos que a gente executa na comunidade, que a gente está sempre envolvido. Como formação, fui professor municipal no município de Putim há 18 anos, tendo atuado também em outras áreas, outros trabalhos, mas o meu forte foi como professor. Sempre trabalhei com criança, me identifico com essa causa, amo, faço isso de paixão, trabalho com crianças. Então, creio que a gente traz um pouco no sangue, tem que ser realmente por vocação, por missão para fazer esse trabalho. Tem muitos momentos que a gente tem que se colocar no lugar dessas crianças que estão com direito violados, que estão sem acesso à educação, sem acesso à saúde, com vacinações atrasadas, onde são direitos vitais para a criança. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar que como fossem filhos da gente, eu tenho 3 netos também, sempre coloco essas crianças como se fossem os meus netos. Que quando estão com direitos violados, eles estão com alguma coisa faltando para que se desenvolva integralmente, né, como ser humano. E a nossa sociedade, temos o ECA, que é bem claro em relação à criança e adolescente, são prioridade absoluta, a gente procura, então, atuar sempre voltados para isso, que, como são prioridades, eles têm que ter seus direitos reconhecidos sempre.
É inevitável, né, você não fazer essa comparação com a casa, né, Valmor? Porque, além de conselheiros, vocês são pais, vocês são mães, você é avô, né, você citou agora, então, é difícil de dissociar uma coisa da outra, né? Mesmo tendo que também ter esse profissionalismo de cumprir com as suas funções, né?
Certamente. E a gente percebe também nos atendimentos, estou no meu 9º ano, né? Agora vou para mais uma gestão. Meu agradecimento à comunidade pela confiança.
É o veterano aqui, então, né?
É. Mas só que, como a sociedade muda bastante, eu sempre costumo dizer que os problemas se modernizam, então nós, como conselheiros, também a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que buscar novas capacitações, se atualizar para os problemas que surgem novos também. Cada vez temos problemas diferenciados, problemas que também se modernizam e a sociedade carece que a gente também dê um atendimento à altura, né?
É certo. Bom, vamos falar agora com os 3 que estão iniciando, né, esse desafio, porque imagino que seja um desafio, né, ser conselheiro tutelar. O Ricardo também está conosco. Ricardo, e como você encara essa novidade na tua vida, na tua trajetória, Ricardo? Bom dia, obrigado pela visita.
Bom dia, Deluca. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Agradeço a oportunidade de estar aqui, me apresentando para os ouvintes e dizer que é uma missão. Né? Fico muito honrado por ter sido eleito conselheiro tutelar no município de Garibaldi. Fico muito feliz. Confesso que não tenho merecimento algum, mas foi a estima de um povo que viu valores em mim. A minha avó sempre me deu o ensinamento da ética. Né? E tem um filósofo que diz assim, né, que a ética são princípios e valores que regem uma sociedade. Tem coisas que eu quero, mas não posso, tem coisas que posso, mas não devo, e tem coisas que devo, mas não quero. E tem coisas que a lei determina que não pode fazer e a gente tem que cumprir a lei, né? Mas tem coisas que muitas das vezes eu vou querer fazer e a lei não vai determinar que não faça. E tem coisas que eu vou querer realizar assim que a lei vai permitir, né? Então, eu quero seguir nessa missão, sabe? Eu agradeço a estima que a população de Garibaldi teve comigo, que enxergou essa águia dentro de mim, sabe? E eu quero aqui, junto com os meus colegas, fazer um trabalho à altura daquilo que a sociedade espera, né? Que é defender as nossas crianças, né? Que será o futuro da nossa nação, né? E trazer boas novas, né? Esse é meu desejo, o desejo de lutar, o desejo de abraçar a causa, o desejo de poder ali estar com as famílias, né, que estão precisando de um apoio. E me senti muito bem ali com os colegas, que os mais veteranos aqui nos recebeu, nos estão dando muito apoio mesmo ali, né, nos ensinando como lidar com as situações. Olha, o Conselho Tutelar de Garibaldi, assim, está de parabéns. Eu estive estudando alguns modelos de Conselho Tutelar no mundo. Tem um modelo da Noruega, que é um modelo diferenciado aqui no Brasil. E eu digo que o Conselho, assim, aqui de Garibaldi é um exemplo, sabe? É um exemplo. Estive olhando as estruturas físicas ali, a metodologia, a dinâmica. Então, eu fiquei impressionado. Então, eu quero aqui entrar para agregar, né? Agregar, somar junto com os que já estão, e a gente fazer um trabalho digno para ser valorizado e reconhecido.
Que bom. Porque vocês estão assumindo agora, mas eu imagino que desde outubro, desde que se confirmou a eleição de vocês, vocês três estão imersos aí nesse mundo do Conselho, ainda mais, né? Estudando, conversando com o Valmor, com a Flávia, com os conselheiros que permaneceram, né? Até a última sexta-feira. Tem sido também meses de muito aprendizado para vocês.
Bastante. Eu confesso que essa articulação que eles estão fazendo, mais do que nós entramos agora, está sendo muito assim, louvável, muito aproveitado, e assim, isso traz assim a união, né? Acho que a águia voa com a águia. Então encontramos aí duas águias aí que já estão aí fazendo um trabalho excelente, de grande valor, e nós quer somar. Uhum. Né? Quero somar junto com eles para ser bem quisto, né?
Que bom. Márcia Monegatti, tudo bem contigo, Márcia? Bom dia.
Bom dia, Deluca, bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. Então, meu nome é Márcia Monegatti, eu sou natural aqui de Garibaldi, sou casada, tenho um filho. Uhum. Então, assim, quero agradecer a toda a comunidade garibaldense pelo apoio que me elegi nessa primeira vez aqui pelo Conselho Tutelar. Então, estamos aí, né? Pretendo zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, sempre seguindo as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum. O que te levou, Márcia, a buscar o desejo de ser uma conselheira tutelar?
Então, assim, eu já venho trabalhando com crianças há algum tempo, né, alguns anos. Sempre trabalhei nas escolas de educação infantil, as EMEIs, algumas particulares, algumas pelo município. E eu também acho que me identifico bastante com essa parte de criança, né? Gosto muito, adoro. Então, foi isso que me levou a me candidatar para as eleições do Conselho Tutelar.
As EMEIs acabam sendo outro espaço em que você também se pega um gosto especial pelas crianças, né? Isso. Você também transforma todos em teus filhos, eu imagino.
Todos,
né?
Todos são meus filhos. Todos eu trato eles como se fossem meus filhos. Gosto muito. Meu Deus, né? Bem... Uhum. Bem isso.
E os primeiros dias como conselheiro, imagino que esteja se ambientando ainda a atividade, a rotina, mas que nem disse o Ricardo, desde outubro vocês estão imersos
desde
nesse
outubro,
mundo,
então,
né?
Com certeza vai ser um aprendizado. Nós temos então a Flávia e o Valmor, que já estão há algum tempo, então nós vamos com eles, né? Nós somos muito bem recebidos, foi uma recepção bem boa, são muito, muito atenciosos conosco, porque tudo vai ser um aprendizado, né? Tudo vai ser, para nós é tudo novidade, claro que a gente já conhece alguma coisa da realidade de Garibaldi, eu trabalhando nas IMEIs tenho algum conhecimento do que é, e que nem eu disse, vamos sempre zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes.
Uhum. Aliás, falando em IMEIs, hoje em dia uma dificuldade que se encontra, né, por vezes... Tem pais aí que vão deixar a criança no e-mail um dia inteiro, né?
Isso.
E se perde um pouco desse contato, desse laço familiar, né?
Isso.
Talvez seja um desafio que a sociedade moderna impõe hoje, né? Ah, tem que trabalhar, 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 e tu acaba, entre aspas, por vezes esquecendo de educar teu filho. Tu observa isso nessa realidade atual,
Marcia? Tem. É muito real isso, exatamente. Os pais precisam trabalhar e as crianças vão desde cedo para a escola, passam o dia na escola com as profs. Lá eles têm o almoço, têm o lanche, têm a diversão deles, têm o soninho deles. Eles passam o dia fora do contato com a família, com o pai, com a mãe. Somente no final do dia eles vão para casa, retornam para casa. Então, o convívio com a família é muito pouco, né? Durante a semana. Então, são praticamente algumas horas. Provavelmente, alguns dormem cedo. Para no próximo dia ele estar na escola novamente.
Ele vai passar mais tempo com a tia da creche.
Com a
creche,
tia da creche.
Né? Do que com
a prof. da
pais,
creche,
né?
Exatamente. É assim mesmo.
Complicado. Elaine Nunes Postinger. Tudo bem contigo, Elaine? Bom
tudo
dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Bom, Elaine Engel Nunes Postinger, né? Eu sou porto-alegrense. Sou casada com garibaldense. Uhum. Garibaldi me acolheu. Eu moro aqui há 5 anos. Eu sou, por formação, assistente social, mestre e doutor em serviço social. Então, é uma área que não me é estranha, né? Tu falaste uma coisa muito importante, desafio. Acho que o motivo é o desafio. Frente a essa realidade que a gente enfrenta, o que, que a gente pode fazer? Né? Vi os colegas falarem, vejo uma coisa assim, que muito importante do conselho, que talvez as pessoas não comentem. Nós somos um colegiado. Né? As decisões são dos 5. Eu até brinco, se os cinco votam, os 5 acertam, os cinco erram, uhum. Né? Isso fica muito presente assim, comigo. A colega falou de... a gente sempre aprende. Eu acho que tanto os novos como os velhos, né? Desculpe os colegas chamados de velhos, mas de experientes, né? A gente sempre aprende. O aprendizado ele é diário. Agradeço a população garibaldense que votou, né? Eu acho que votou em todos nós, que acreditou na nossa potencialidade, acreditou no nosso trabalho. E a gente sempre segue o ECA, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, né, pegando a fala um pouco da Raquel, que saiu. Nós não tomamos decisões precipitadas, nós não... Ah, o conselheiro decidiu. Não, nós seguimos o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa é a nossa mestra, né? Então, acho uhum. que é isso. Assim.
E tu vens de uma formação, né, na assistência social, e tu vens de uma cidade que tem talvez uma outra realidade, que é Porto Alegre, né? O que, que a gente pode tomar como base fazendo uma comparação? Se é que é possível comparar uma realidade de Porto Alegre com uma realidade aqui da Serra Gaúcha?
Estou pensando na resposta. Vamos lá. Assim, ó, Garibaldi, eu acho que fornece coisas, como a Flávia mesmo falou, nós temos locais de atendimento, nós temos todo um arcabouço, né? Nada acontece, nenhum atendimento é estanque, nada é estanque aqui. A diferença maior, assim, Porto Alegre é uma cidade muito grande, temos mais problemas, não que Garibaldi não os tenha, e ultimamente Garibaldi está apresentando alguns problemas que há anos atrás não tinham, né? Aí tem vários fatores, né? Mas eu acho que Garibaldi ainda mantém aquela coisa de ser uma cidade pacata, acolhedora, pequena, e da Serra Gaúcha, que tem outro poder aquisitivo também. Nós Sim. temos que levar isso sempre em conta.
Mas essa sociedade moderna, aquilo que a gente falava com a Márcia, ela exige também uma, entre aspas, atualização do conselheiro, porque são problemas novos que surgem a cada ano, a cada nova regra que a sociedade acaba impondo?
Sempre, sempre. que nem os colegas falaram, a gente, por mais que tu entenda de um assunto, tu nunca sabe sempre sobre ele. Tu sempre tem que te capacitar sobre ele. O que serve para um atendimento não serve para o atendimento seguinte. Pode ser o mesmo problema, a mesma trajetória, mas são pessoas diferentes, são situações diferentes, adolescentes diferentes. A gente está se capacitando desde agosto, praticamente, né? Então, assim, ó, e até brinco, nós voltamos, né? Frente à capacitação, frente à realidade, nós voltamos. Eu acho que tem um acreditar muito que o dia de amanhã vai ser melhor. E acreditar que tu vai tentar fazer o teu melhor. Às vezes não vai dar certo, mas nós vamos procurar fazer o nosso melhor.
E vocês vão aprender, imagino, com a realidade também, né?
Sempre.
Flávia, no teu primeiro dia, por exemplo, lá quando você começou há mais de 4 anos, né? Você tinha talvez uma experiência da teoria, a prática ensinou muito também?
Com certeza, a prática é o que nos faz crescer no dia a dia, né? É o enfrentamento, é o poder do nosso... Nós somos conselheiros tutelares e, num primeiro momento, nós ouvimos, né? Nós sentamos para ouvir quem está aí. Então, nós lidamos com pessoas que talvez venham de uma realidade, né? Vem cheio de... Então, nós precisamos ouvir para direcionar, para dar essa luz, assim, vamos dizer, ou pelo menos poder fazer os primeiros encaminhamentos. Eles não são... Por isso que nós nunca vamos sozinhos, né? A gente atende sempre com mais de uma pessoa, porque é sempre mais uma outra opinião, é mais uma outra... o outro lado da história, o outro lado da conversa, né? Quando a gente fala das violências, quando a gente fala das realidades, claro, cada cidade salva o seu número de habitantes, enfim, e as suas realidades, né? Mas a gente precisa sempre entender... que pelo menos o Garibaldi tem essa realidade, ó, 95% das violências, elas são intrafamiliares, né? Então, não é a cidade que é violenta, né? Vamos trazer para contextualizar da onde é que ela parte, como é que ela se... E são essas famílias que vêm, o que a sociedade impõe, talvez elas não consigam se regrar, elas não consigam se organizar, e daqui a pouco está uma bagunça, uma bola de neve. A gente precisa... tomar a rédea da situação. Uhum. Talvez esse é o papel do conselho, que faz o diagnóstico e faz o encaminhamento para a rede, que é uma característica também, quando a gente sai do município para capacitações em outros lugares, a gente consegue levar o quão bom é o que nós temos aqui. Nós temos uma rede de proteção que é montada, que é feita com todas as secretarias, é o poder público. Então, o conselho tutelar tem assim, ó, seu braço direito, o CRES e o CRAS, braço direito e braço esquerdo, né? O CRES e o CRAS, dentro da assistência social. Depois da assistência social, nós temos todas as outras secretarias, direta ou indiretamente, elas acabam tendo uma resposta para as políticas públicas das crianças e adolescentes. Então, tudo que elas fizerem acaba refletindo no nosso trabalho. Né, e está à disposição. Então, nós temos isso muito bem montado na cidade. Nós temos, o poder público se preocupa com esse suporte. Então, a gente tem esse vínculo, esse elo de ligação muito bem resolvido. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e todas as demais, porque todas elas trabalham, de alguma forma, com os direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? Uhum. Lá que está previsto no Estatuto.
Bom, amor, a Elaine falou, né, de novos desafios a cada ano. Eu imagino que lá em 2010, quando tu assumiste, né, 2010, os desafios eram outros, né? Por exemplo, redes sociais estavam aí engatinhando, o Facebook era um bebezinho, né, já que estamos falando de crianças, né? 2010, o Facebook era um bebezinho. E hoje a rede social tem muita influência também na criança, no adolescente, né?
Com certeza, Deluca, porque, como eu falava primeiro, a sociedade se moderniza e também os problemas são outros, né? E a gente também tem que estar sempre se preparando. Eu estava aqui lembrando comigo que o trabalho do conselheiro tutelar é atender a criança com direitos violados e aconselhar, orientar e aconselhar os pais, né, para que aquele ambiente de violência ou aquele ambiente de negligência se modifique. Mas, na maioria das vezes, isso eu aprendi mais com maior força agora na minha formação como coordenador da Pastoral da Criança da paróquia, que as famílias, às vezes, não são culpadas. As famílias hoje surgem do nada, né? E não tiveram uma devida preparação para constituir família. Então, ali, na grande maioria das vezes, o que falta é realmente orientação. Porque não são poucas as famílias que a gente atende, que saem assim gratificadas, agradecendo e dizendo que realmente elas não tinham percebido isso. Então, falta é preparação, falta formação para as famílias. E filho não é brincadeira, não é objeto. quando os filhos estão aí, eles têm que ter tudo o que precisa para ter uma vida digna, né, e crescerem na integridade, né?
Estamos conversando aqui nos estúdios com os novos conselheiros tutelares no espaço de debate especial desta segunda-feira. Temos mais um compromisso com o intervalo rapidinho, depois a gente volta para a reta final do nosso programa. O espaço agora é da Voz da Comunidade, mas hoje especial, né, falando com os conselheiros tutelares. Hoje, sem recados aqui na Voz da Comunidade, daqui a pouco a gente atualiza os recados. Mas para a comunidade conhecer um pouco mais, saber como é a rotina de um conselheiro tutelar. E aí eu vou ter que me ater um pouco mais para o Valmor e para a Flávia, que já estão vivendo aí esse trabalho, né? O Valmor já há 8 anos, a Flávia há 4. Conselheiro está sempre ligado, né, Valmor? Tem sempre um conselheiro de plantão. Por exemplo, agora um de vocês está de plantão. Se tiver alguma ocorrência, um de vocês vai ter que sair para atender, só para citar um exemplo, né? Mas o conselheiro sempre está de olho nas atividades, enfim, naquilo que acontece em Garibaldi, né?
Certamente, conselheiro 24 horas.
Isso.
A gente tem, então, a dinâmica, né? Normalmente, 3 conselheiros permanecem na sede, 2 estão de folga, mas para compensar os plantões feitos, porque temos plantões à noite, durante a semana e também nos finais de semana. Então, o conselho atende 24 horas por dia. Então, tem que ter alguns de folga para compensar os plantões feitos, né, os plantões realizados. O horário de atendimento é horário da prefeitura, das 8 da manhã às 11h30, das 13h30 às 17 horas. Isso é no expediente normal de trabalho. Não são poucas as vezes que a gente se alonga um pouco mais, quando chega atendimentos por fazer, a gente permanece na sede por mais tempo, mas é para em casos especiais, então. E nós temos também, então, só para colocar para a comunidade, a gente sempre tem tudo anotadinho, os atendimentos feitos diariamente, então a gente tem uma estatística, a gente apresenta todos os anos, e está de posse com a Flávia, que é a atual coordenadora, os casos atendidos, especificados ali, que a gente vai dar um total só, porque é um pouco demorado, então, para passar todos eles.
É até importante, né, Flávio, para a comunidade ter uma noção das ocorrências que a gente tem em Garibaldi, né, que por vezes, aquilo que a gente falava no primeiro bloco, passa batido da nossa realidade, a gente pensa que não há ocorrências, né? Conta para a gente um pouquinho como foi o trabalho de vocês aí em 2019.
Tá certo, João Paulo. Assim, nós temos um cronograma, né, dos atendimentos. E esses atendimentos que se somam próximo a 800 atendimentos no ano de... sem contar os atendimentos de plantão, nós chegamos aos 900 atendimentos. E isso gerou 5 mil procedimentos. Porque um atendimento, ele te leva, assim, a uma série de coisas, né, que está previsto lá nas atribuições do Conselho Tutelar que ele deve fazer. Então, são os encaminhamentos, aí voltamos à rede, né, para qual órgão da rede, qual é o setor, ou para onde vai ser encaminhado, quem é que vai trabalhar esse assunto. A troca de informações entre esta rede, que é muito importante, e nós temos aqui, que não citei antes, que é o Judiciário e o Ministério Público, também que são o que compõem essa rede, junto com as demais secretarias. E, então, esse é o trabalho assim, mais especificado em números, assim, para a gente quantificar, né? É desafiador a gente quantificar, porque aqui você não lida com... Você não está dizendo quantas pessoas aqui foram envolvidas nisso tudo, né? É uma estimativa, assim, ó, mais física, né? Foi um atendimento, mas esse atendimento você pode estar trabalhando uma família numerosa de 4, 5, 6, 8 crianças, né? Então, apenas para a gente ter um direcionamento, saber quais são as necessidades, poder, assim, trabalhar também nas políticas públicas, o que a gente precisa, ou até para colaborar, né, com o município na elaboração delas, né?
Certamente. Bom, esperamos que vocês tenham poucos atendimentos, que quando a gente for fazer um balanço, quer saber, de 2020, que sejam poucos, mas enfim, de todo modo, se precisar, os conselheiros estão aí. Quero começar a me despedir de vocês, porque o nosso tempo está quase estourando. Então, Flávio, obrigado por ter vindo até aqui, né? Parabéns pela reeleição e um bom trabalho.
Bom, muito obrigada, João Paulo, obrigada à comunidade, obrigada à Rádio Garibaldi. Sempre ela é muito solícita, ela sempre trabalha também essa função de esclarecer, eu acho que aos poucos a gente vai levando para a comunidade as coisas de forma correta, né, e vai desmistificando algumas situações em relação ao Conselho Tutelar. Acho que esse é um trabalho social que a rádio sempre presta, né? Então, a gente agradece esse espaço. Diz que o Conselho Tutelar trabalha, sim, de portas abertas nos horários que foram falados, mas o plantão, que eu acho importante, eu vou divulgar o número do Conselho, que a pessoa pode fazer as denúncias, porque é dever da comunidade, é dever de todos nós zelarmos pelo cumprimento dos direitos, que os deveres, eles estão subentendidos, né? Eles vêm logo a seguir, eles têm os direitos e deveres, eles estão logo abaixo, né? Eles estão subentendidos na lei. Então, se precisarem, se entenderem de fazer alguma denúncia, ela é anônima, pode ser feita, né, através do telefone de plantão do Conselho Tutelar ou telefone fixo. O telefone fixo é 3462-3037 e o de plantão é 98403-6676. Além do Disque 100, além do Disque 180, então nós temos todos esses canais que as denúncias vão chegar no Conselho, pessoalmente também, e de forma anônima, né, sem a exposição de quem está fazendo a denúncia.
Ok. Ricardo, obrigado pela visita, parabéns e boa sorte no novo desafio.
Muito obrigado, De Luca. Agradeço a oportunidade, o espaço que foi dado. E agradecer o povo garibaldense e, dentro das atribuições do Conselho Tutelar, procurarei honrar essa missão e colocar todo o meu empenho, a minha dedicação, sabe? E para que todos possam ter um mundo melhor. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Vamos, também, boa sorte aí nesse terceiro mandato, né? E que seja um ano de bastante empenho dos conselheiros.
Obrigado, De Luca. Obrigado à rádio pela oportunidade. Obrigado à comunidade pela confiança e pela atenção.
Márcia, boa sorte no novo desafio.
Obrigada. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui na rádio. E vamos lá, né? Então, vamos zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes.
Isso aí. Então, Elaine, também para ti, boa sorte nesse desafio que está apenas começando, né?
Muito obrigada, né? Agradecer a oportunidade. E o desafio foi aceito, né? Estamos aqui, os cinco.
Exatamente. Conversamos, então, com os conselheiros tutelares neste debate especial. Gente, tinha dois recados aqui na Voz da Comunidade. Foi perdida uma carteira de identidade em nome de Jandir Francisco Barcelos. Quem encontrar, pode deixar aqui na Rádio Garibaldi. E um recado, gente, que vem de São Gabriel. Três casas estão sem luz na Estrada São Gabriel desde quinta-feira, gente. A RGE esteve no local e foi efetuado o que foi solicitado. E agora só falta, segundo os ouvintes, a RGE levantar a chave. Os moradores estão ligando direto, mas não são atendidos e seguem sem energia elétrica. Num calor desse, a gente imaginem, sem luz desde quinta-feira. RGE, sei que tem muita gente que trabalha na RGE que está nos ouvindo. Vamos dar uma atenção especial à Estrada São Gabriel, porque com esse calor ninguém merece, né, ficar sem energia elétrica. Amanhã o debate volta às 11 horas. Até lá!